Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:06 na Bahia, 6:06. Bom dia pra todo mundo, bom dia pra você, pra você, pra você, pra você também, viu?
Bom dia.
A gente começa a partir de agora mais uma edição da Metralhadora da Informação.
Opa, de Elite.
Tava com saudade também de você, amigo ouvinte, viu? É, vocês ficam com saudade da gente, 2-3 dias a Tropa de Elite fica na folga também, a gente fica com saudade, viu? Aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM.
Vamos juntinhos até às 8, convocando ele para dar esse bom dia. Ele também estava com saudade. Descansou nesse carnaval. É o repórter policial mais premiado da Bahia para dar o seu bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Diz aí. Marinho.
Marinho.
Chegando para dar bom dia para os meus amigos, para as minhas amigas, para você, Robertinho Scarpita, e dizer que o carnaval deste ano, para mim, foi o carnaval mais diferente da minha vida. Mas tudo bem, Deus quis assim, Deus quer assim, eu não posso mudar, né? E foi internado dentro de casa, sem sair pra absolutamente nada.
Depois você vai explicar como é que é internado dentro de casa.
Você fica em casa assistindo filme, comendo alguma coisa, entendeu?
Recebe visita? Recebe visita?
Não. A visita, os amigos sumiram, porque os verdadeiros amigos são aqueles que são amigos de verdade. E os amigos de cerveja, de churrasco, de cachaça. Sumiu todo mundo.
Todo mundo foi curtir o carnaval.
Fica,
né?
Doente pra você ver. Fica doente pra você ver como some tudo e todos. Mas é tudo bem, é assim mesmo, é a vida.
É verdade, seu repórter. Mas é isso aí, estamos chegando depois de uma temporada gostosa de folga, né? Você ficou ainda na quarta, quinta e na sexta com o Renatinho Bellboy, conduzindo aqui o Tropa de Elite, estão muito bem. E hoje a gente retoma aqui, né, o time completo da Metralhadora da Informação. E geralmente a turma fala, o ano começa depois do carnaval, né, esse seu repórter. E a gente teve aí uma redução boa, graças a Deus, nas estradas. Mesmo assim, registros de acidentes graves, inclusive com impactos assim, meu Deus do céu. Como é que as pessoas ainda abusam da velocidade? A imprudência, o trânsito que mais mata no mundo é o trânsito brasileiro. Eu vi algumas fotos de acidentes aí, o impacto, meu Deus do céu.
Agora, o que me assombrou também, Ilhéus, o festival de homicídios durante o carnaval.
Também, violência assustadora.
Zona Norte, Zona Sul.
A gente vai estar trazendo todas as informações, atualizando tudo, tem um resumão aí, a polícia apresentando o balanço. A Polícia Militar da Bahia, o resultado também, Marinho Santos, de prisões, né, através daquele sistema de vídeo monitoramento com reconhecimento facial. Pense numa coisa que deu resultado. Teve gente que estava fugido da polícia, dizia, vou curtir o carnaval, e aí passava no portal. Quando passava no portal, a câmera apitava, e aí rapidamente a polícia chegava e conduzia, né, até o plantão e respondi a bronca lá, viu? Vamos nessa!
Cana dura!
Nossa equipe já está preparada, Matheus Santos, Manoel Messias, Nath Almeida, Paulo José, Denildo Braga, que vem trazendo as informações aí. O Barcelona tem o jogo, pode ser o último jogo da temporada aí com o Vitória, né? Lá no Barradão. E vamos aguardar a expectativa, né, seu repórter?
Você não falou que ontem teve um festival de gols lá na Ilha do Retiro, lá em Pernambuco, lá em Recife.
Teve?
Foi. Um, dois, três, quatro, cinco.
É Denildo Braga que vai trazer.
Seis.
É Denildo Braga que vai trazer essas informações.
É o SAF, né? SAF, aqui em Léo é.
é que cuida de defunto.
Defunto.
Bom, vamos trazer já a informação do tempo para você que está aí ligado com a gente. Confere a partir de agora, de acordo com a agência Climatempo. Céu nublado na cidade de Ilhéus nesse exato momento, termômetros marcando 26 graus centígrados, apenas 12% é a probabilidade de chuva. É o verão aí que entra na sua reta final, seu repórter. Como diz aquela música, né? São as águas de março fechando o verão. A gente tá vendo também tragédias aí, né? Litoral de São Paulo, meu Deus do céu, muita chuva, muita gente desabrigada, pessoas, famílias inteiras aí, né, que foram vítimas das fortes chuvas. A gente vai estar atualizando também a informação aí, né, para você que está nessa reta. Tem notícia boa aí para professores, policiais militares. Vamos trazer já as manchetes, né? Polícia Civil também tem notícia boa. As manchetes que serão destaques aqui na metralhadora da informação. Hoje é quinta-feira, gente. Tá com cara de segunda, mas não é segunda, não. É quinta-feira. E amanhã é sexta-feira, viu? Não. É só pra dizer que amanhã é sexta. Mas hoje é quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023. A metralhadora da informação tá no ar e você confere as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Opa, de elite. Homicídio registrado no quilômetro 9 da rodovia Ilhéus Itacaré, ali pertinho de Juerana. Marcos Afonso Santos Ferreira foi vítima de disparos de arma de fogo no tórax, no braço e na cabeça. Foi encontrado morto.
Governo do Estado da Bahia convoca 924 aprovados do concurso da Polícia Civil para os exames pré-admissionais.
Homicídio registrado na rua Pedro Calmon, antiga Rua das Bostas, o Alto Formoso, bairro da Conquista. A vítima, o Reinan Costa Oliveira, 17 anos, apresentou diversas perfurações, cabeça e pescoço, em torno de 20 tirombaços.
Prefeitura de Ilhéus abre processo seletivo para contratação temporária de profissionais da educação.
O motorista de aplicativo de prenome Rodrigo sofreu tentativa de homicídio no centro de Ilhéus e mediações do General Osório, dois golpes de arma branca no braço.
Preço da cesta básica dispara em Ilhéus e Itabuna.
Homicídio a esclarecer na zona rural do município de Ibirapitanga, quilômetro 16 da Fazenda Palmeira. A vítima, José Vitor dos Santos. Elementos ainda não identificados levaram alguns pertences e jogaram o corpo num brejo.
Meu Deus do céu, teve assalto lá no Jornal do Atlântico, execução na Zona Norte, né, seu repórter? Uma quadrilha que executou um homem no litoral norte de Ilhéus. Tem muita informação, viu? Essas e outras a partir de agora, aqui da metralhadora da informação. Vamos juntos até às 18. Bom dia pra todo mundo. Num oferecimento todo especial para Emoldados Guanabara, Pomada Especialista, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana Palmito e Hospital Vida. A gente tá junto até às 18 aqui. Bom dia a você.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM. Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos! A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6:14, 6:14. A Polícia Civil, núcleo de homicídios, investiga. Um homem foi encontrado morto na rodovia Ilhéus Itacaré, no quilômetro 9. A vítima, Marcos Afonso Santos Ferreira, ele tinha 23 anos, o meio empregado, disparos de arma de fogo, a motivação até o presente momento desconhecida, a autoria também desconhecida, e a informação que se tem é que a vítima teria sido levada após ter sido chamada por uma pessoa ainda não identificada, quando mesmo se encontrava no Coco Dendê. e o plantão da Polícia Civil tomou conhecimento através do 190 da Polícia Militar, uma situação de homicídio que ocorreu na rodovia Ilhéus Itacaré, quilômetro 9, confirmado esse homicídio, foi confirmado pela senhora Vanderleia Rocha dos Santos, a qual compareceu ao plantão da Polícia Civil para comunicar o fato. E a equipe de plantão, formada pelo delegado de Polícia Civil, o doutor Norberto, pelos investigadores Ciro e Paulo, juntamente com a equipe do Departamento de Polícia Técnica, chefiada pelo perito Benvenuto, se deslocou ao local do fato e, lá chegando, foi encontrado no local apontado o corpo da vítima, em posição de decúbito ventral, com diversas lesões por disparos de arma de fogo na região do tórax, no braço e também na cabeça. Foi logo o DPT expediu guia, né, para fazer a necrópsia, perícia, e esse fato ocorreu aí, ali pertinho de Juerana, e o Tropa de Elite trazendo para você tudo isso de primeira. Daqui a pouquinho no Tropa de Elite, olha, traficante morto após troca de tiros com policiais durante operação pré-carnaval, proximidade de Sacoaíra, município de Maraú.
Rapaz, tá que tá, viu? Eu já pego uma carona aqui no nosso site, programatropadeelite.com.br, por volta das 18 horas e 30 minutos da terça-feira de carnaval, dois homens assaltaram um estabelecimento comercial do Joia do Atlântico, na zona norte de Ilhéus. A ação, ela foi flagrada por uma câmera de segurança. Nas imagens é possível ver que um dos criminosos estava armado com um revólver. Bebidas, cigarros e o dinheiro que estava no caixa foram levados pela dupla, seu repórter, no nosso site, matéria aí, completa, programatropadeelite.com.br.
É o Mercado Lourenço, que fica ao lado do posto de combustível, proprietário de Firmino Alves, que foi vítima deste assalto.
Pois é,
e que chocou a comunidade, os moradores do Joia do Atlântico, pedindo mais segurança. A Companhia Independente da Polícia Militar, a 70, ao Major PM, o Major Álvaro.
São 6:18 na Bahia. 6:18, bom dia a você. Eu queria aproveitar esse início de programa. Ontem à noite recebi áudios, né, inclusive morador, né, o nosso amigo Café, que é morador lá do Distrito de Banco Central, um apelo. Um homem foi picado por uma cobra, Marinho Santos, não tem como vir até o hospital, precisa tomar esse soro. A gente sabe que mata, pode morrer, uma vida pode ser perdida devido à irresponsabilidade. Não tem uma ambulância, o SAMU não vai até o Distrito de Banco Central. O SAMU não vai em Banco Central. Tem gente que não sabe onde fica Banco Central. Você pega a BR-101, aqui você sai em Ilhéus, passa por Uruçuca, sai lá no trevo da 101, aí anda mais vários quilômetros, chega no posto Santo Antônio. Do posto Santo Antônio tem a entrada, aí você vai. São quase 16 quilômetros, se eu não me engano, de estrada de chão e péssima, em péssimas condições. SAMU não vai. Ambulância, agora, na época da eleição, seu repórter, é que eu fico impressionado. E aí, meus amigos de Banco Central, é que vocês precisam mudar essa realidade. Na época da eleição, tem muitos políticos que batem aí na porta dos moradores de Banco Central para pedir o voto. Aí, na hora que um cidadão que vive o dia a dia do sofrimento do que é estar morando em Banco Central, precisa de uma ambulância, precisa de um transporte porque ele foi picado por uma cobra, ele precisa tomar o soro antiofíbico, senão ele vai morrer, e aí não encontra, aí pede socorro aqui no programa Tropa de Elite. Ele tá fazendo esse apelo aqui, inclusive Café, você que tá ouvindo a gente aí, moradores de Banco Central, informa pra gente, já resolveu o problema ontem à noite ainda? Pra gente entrar em ação aqui, se for necessário, vamos ligar pro secretário. Eu tenho certeza que o secretário vai ter a boa vontade de resolver esse problema aí. O que a gente não pode é deixar uma pessoa morrer por falta de atendimento, seu repórter. É lamentável isso. É,
pegando esse gancho, falar em vereadores, a Câmara Municipal de Una, tá todo mundo calado, tá todo mundo quieto. E você que é vítima, você que tá aí, ó, a canetada do vice-prefeito, articulada pelo prefeito Tiago de Dejaí, para, com os professores, né? É você que tá aí ouvindo o programa nesse exato momento, a eleição vem aí, e você vai ver o comportamento de cada vereador do município de Una, que foi eleito pelo povo. O comportamento de cada um, aqueles que estão aí, ó, calados, mudos, porque tem medo de falar, tem medo do prefeito, ou tem rabo preso com o prefeito, o Tiago de Dejaí.
Eu tenho uma sessão lá que um dos vereadores iria fazer uso da palavra sobre esse caso, seu repórter. Teve a sessão?
Um vereador,
tem cidade,
uma
que
vereadora.
Ia comprar essa briga.
Parece
aí
que vai ter sessão amanhã, Scarpe.
Meu Deus do
céu. Sessão da Câmara. Não, é terça-feira.
É terça.
Próxima terça-feira, sessão da Câmara de Vereadores de Una.
O Tiago não pode ser mais candidato, seu repórter, porque ele foi reeleito, né, em 2020. Agora ele vai apresentar um candidato. E é a hora da população de Una dizer. É lamentável, maltratar. Ontem encontrei com o servidor. Servidor triste, seu repórter. Imagina só, me faz lembrar o caso que aconteceu aqui em Elas, com a decisão da justiça. Os afastados que estão aí até hoje, inclusive, a turma tem buscado uma alternativa. A PPI tem mantido a alimentação desses servidores afastados, parabéns. Agora a gente precisa resolver a vida financeira desses servidores afastados que contribuíram muitos e muitos anos.
Olha, e para finalizar, Escarpeta, secretário de Educação, prefeito Tiago de Dejaí, porque não pagaram a licença prêmio e nem um terço de férias dos professores, sendo que os mesmos trabalharam o ano todo. A pergunta fica aí
para
vocês que são vereadores aí na cidade de Una.
Vamos aguardar a resposta, viu? Vamos no zap, primeira passadinha no nosso WhatsApp 739-8829-1029. Lembrando, daqui a pouquinho tem mensagem de áudio, viu? Primeira rodada aqui no nosso programa.
Porta de Elite, aqui o povo fala.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Eu começo mandando bom dia pra ele. Ariel, lá da região do Santo Antônio. Bom dia, tropa de elite. Que Deus abençoe. Um ótimo dia, um dia maravilhoso, cheio de alegria, paz, amor, fé pra todos. E um forte abraço pra nós dois aqui, seu repórter. Ariel, um abração pra você e todos aí da região do Santo Antônio. Bom dia, Escarpita. Bom dia, Marinho Santos. Aqui, Rosa Lima. Que Deus abençoe vocês. Que saudade que eu tava, hein? Família toda na escuta. Silvio Ribeira das Pedras. Bom dia, Escarpita. Bom dia, Marinho Santos. Manda alusão pra Daniele, Nayara, Vanessa, Natália. E o netinho Ravi, Sidneia, é da diretoria Gourmet aí, né, Sidneia? Estava com saudade da gente. O Aldo de Uruçuca tá pedindo alusão pro Dinho lá da Juerana. É, um abração. Manda um abraço também pra ele, rapaz. Pra ela, primeira galega, lá da Cabana do Cais, lá no Cururupi. E o garçom é o Corre Nu, o Corre Lu. Corre Nu é figura, viu, senhor? Ele disse, você só manda alô pra o do Vivaldo lá, né?
No Corre Nu, no São José.
Tem, não, esse é cá.
Não, no São José.
Também tem um Corre Nu.
Tinha um cara que corria nu.
Mandar um abraço também pra, sabe
o
quem?
O Sarney.
O Sarney é cá,
O Valdivino do Porco, o Valdivino do Carneiro. O saudoso seu Zezinho, pai do Jailson Nascimento.
Conheceu o Corre Nu.
Me falava muito desse Sarney que andava nu lá no São José.
Mas esse é garçom e é lá da Zona Sul, viu? Mora lá no Carandiru, seu repórter. Mandar um abraço também pro Peter Toshi. Peter Toshi lá da Cabana Palmito, disse que vai emprestar aquele batidão pra subir, viu? Olha, bom dia, Escarpita e Mário Santos, aqui é Joilson de São Paulo, tô na capital ouvindo vocês, hein? Parabéns, Lavagem, também o Renato da Lavagem AC que tá ligado com a gente, um abração aí, valeu. Tiago Santos lá no Mambap, Nino do Acarajé na Praça Cairu também, tá chegando, é o grande dia, 19 de março, Banco da Vitória. É, rapaz, vai ter o jogo dos veteranos contra os novatos, viu, seu repórter? Eles querem botar você no gol, hein, pra matar saudade.
Aí o Arthur Serafim, o Arthur Serafim, que adora esse jogo aí dos veteranos aqui no Banco da Vitória, com meus amigos Clodoaldo, meus amigos, meu amigo Célio, é?
Que
os
legal,
cunhados, hein? Do Rubinho.
Antônio Melo, lá de Vila Cachoeira, também tá ligado com a gente. O Daniel, é motorista do Hospital de Deus, também tá ligado com a gente, dando bom dia. Tem o Paulo lá do Hernani Sal, o homem que cuida da paisagem, Joabes do Malhado. Luiz Cláudio, homem da segurança, disse que tava fazendo falta, viu? Os amigos da comunicação. Um abraço para você, tá curtindo o carnaval também, né? Faz parte. Bom, seu repórter,
deixa eu mandar,
Marinho Santos.
Deixa eu mandar o último alô aqui, Scarpe. O último não, que eu vou mandar muitos outros alôs aqui para o vereador Dai da Serra, a serviço do povo, como é o slogan dele. Dai da Serra.
Você foi curtir o bloco?
O bloco do povo botou pocando em Serra Grande. O bloco do povo, Serra Grande no carnaval, o bloco do povo saiu travestido, parecia até que era Colo-Colo, que era a torcida do Colo-Colo. É, nas ruas, principais ruas e avenidas de Serra Grande, o bloco do vereador Dai da Serra. Quem também fez um showzaço lá foi a banda Bonde da Chefia. O Sanclay que mandou um alô para o prefeito Moacir Leite e mandou um alô para a vereadora presidente da Câmara de Uruçuca, a Magnólia Barreto, para o vereador Bicudo e também para o vereador Jardel lá. Sacudiu, balançou o chão da praça. Foi
legal, festa
lá em Serra
bonita.
Bonde da Chefia, viu, Scarpe?
É, festa bonita lá em Serra Grande, né? O Thiago Aquino chegou um pouquinho tarde, mas chegou. Tocou em Salvador. Eu até disse: eu vou pegar essa carona, né? O Thiago Aquino para voltar para Ilhéus. Mas chegou. Agora, ainda sobre carnaval, seu repórter, não caiu bem o que aconteceu lá em Itacaré com o Kevin Johnny e o Fulião. Ameaçou, o cantor parou o show, teve que chamar a polícia. É, o nosso querido Ozaná, rapidinho, junto com a equipe, chegou junto para resolver. Mas você tá cantando numa festa, o camarada disse: ó, vou lhe matar. O artista no palco fica como? Tem como tocar o show mais.
Parou o show, né?
E eu fiquei curioso para saber o que foi que aconteceu, rapaz. Será que a mulher gostava do Kevin Johnny, né? Ou aquele do coração piriguete. Complicado, viu? Daqui a pouquinho, olha, a Prefeitura de Deus abre processo seletivo para contratação temporária de profissionais da educação. Qual o destaque da volta, seu repórter?
Olha, o homicídio registrado na rua Pedro Calmon, Alto Formoso, bairro da Conquista. A vítima, Reinan Costa Oliveira, tinha 17 anos, apresentava diversas perfurações na cabeça e também no pescoço, em torno de 20, todos os detalhes na volta.
Sai daí não, hein? Sai daí não, fica ligado com a gente. Até as 8, Tropas de Elite no ar.
Bom dia, bom dia.
Bom dia.
Você tá na melhor, Gabriela.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tamo de volta. Bom dia. 6h33 na Bahia, hein?
Bom dia.
Até as 8, Tropa de Elite no ar, no oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meiglia, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Jão Autopeças, Cabana Palmito e Hospital Vida Memorial. Olha, a Prefeitura de Ilhéus abre o processo seletivo. Coelba. Queria ser solidário também com os cabaneiros aí da Praia dos Milionários, sofreram com a Coelba e com a Embasa, viu? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. É lamentável. Alguém precisa resolver esse problema aí, dessas quedas de energia na cidade de Ilhéus. Olha, voltando aqui à matéria. Matéria, inclusive, completa no nosso site, programatropadeelite.com.br. A Prefeitura de Ilhéus abriu as inscrições para o processo seletivo simplificado voltado à contratação temporária de profissionais da educação. As inscrições podem ser feitas até as 18 horas de amanhã, sexta-feira, dia 24 de fevereiro, de forma gratuita e online. Ao todo, 365 vagas serão oferecidas para áreas educacionais entre docentes e não docentes. O envio dos documentos também será realizado de forma online. O edital completo, né? Você encontra aí, inclusive são 5% das vagas para pessoas com deficiência, viu? Bem como professores que atuarão aí nas creches indígenas, a Motará e Catuama, lá em Olivença. Para participar do processo seletivo, o candidato deve atender aos requisitos, tais como nível de escolaridade e experiência compatíveis com o exercício do cargo almejado. Idade mínima de 18 anos e os requisitos específicos de cada cargo descritos no anexo 1 do edital. No nosso site se acessa, tem tudo, a matéria completa, bem detalhada, a documentação necessária, todos os links. Você acessa aí agora, programatropadeelite.com.br. Agora não esquece, as inscrições estão abertas somente até às 18 horas de amanhã, sexta-feira, dia 24. Microfone ontem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia,
Marinho Santos.
A hora certa para você ligado aqui, Tropa de Elite, Gabriela FM, são 6 horas e 35 minutos, 6h35. Olha, a equipe comandada pelo delegado Dr. Helder Carvalhal, muito trabalho, muito quebra-cabeças para poder investigar vários homicídios. Mais um homicídio aconteceu na cidade de Ilhéus, a vítima menor de idade, 17 anos, o Reinan Costa Oliveira. Era 4 horas madrugada do último dia 21, rua Pedro Calmon, Alto Formoso, bairro da Conquista. O corpo foi encontrado em uma escadaria. O meio empregado, arma de fogo. A motivação, segundo a polícia, provavelmente envolvimento com o tráfico de drogas, né? O autor deste homicídio ainda desconhecido. A equipe comandada, a equipe do plantão, comandada pela delegada de Polícia Civil, doutora Andréa Tamboni Menezes. Os investigadores, o Maurício Macedo e o Delmar Santos. A equipe do DPT, composta pelo perito criminalista, o Benvenuto, e o auxiliar de perícia, o Jailson. E o Felipe Antônio, meu amigo Felipe Antônio, se deslocaram para efetuar o levantamento cadavérico lá no Alto Formoso, na antiga Rua das Bostas. Rua mudou de nome, agora é Pedro Calmon.
Não fica nem legal esse nome lá, mudou, os moradores. Mudou. Agora, Rua Pedro Calmon.
Pedro Calmon, antiga Rua das Bostas.
Pronto.
É um indivíduo do sexo masculino, identificado como sendo Reinan Costa Oliveira, menor de 17 anos, vitimado de diversos disparos de arma de fogo. Esse fato ocorreu por volta das 2 horas madrugada do último dia 21. E a polícia e o DPT chegou já por volta das 4 horas, através da informação do 190 da Polícia Militar. A vítima, o Reinan, apresentava diversas perfurações de arma de fogo na parte da cabeça e também no pescoço. Segundo a polícia, a polícia técnica, aproximadamente 20 perfurações entre orifícios de entrada e de saída. O corpo de Reinan foi encontrado em decúbito dorsal, trajando calça jeans, camisa de malha e usava um tênis. Provavelmente, segundo a polícia, levaram uma arma de fogo do Reinan, pois a polícia encontrou no bolso do Reinan, no bolso da calça, algumas munições de calibre 38, de revólver calibre 38. No local não havia testemunhas no momento do fato, ninguém sabe e ninguém viu. E o DPT chegou lá, providenciou a guia de necrópsia e fez o levantamento cadavérico, e agora tudo encaminhado para o expediente. A delegada doutora Andréa Tamboni passou a bola para o delegado doutor Helder Carvalhal, que é o comandante-chefe do núcleo de homicídios da cidade de Ilhéus.
17 anos, senhor. 17 repórter. Anos. Entrou no mundo do crime, é complicado isso aí, viu?
É, mandando um abraço aí no bairro Teotônio Vilela, homem do Barracão Azul. Alô, Pedrinho Ávila.
Gente boa.
Pedro Ávila, Barracão Azul, em frente à entrada do Barro Vermelho, aí na principal Avenida Governador Paulo Souto, o Pedrinho Ávila, o amigo de Ubirajara Madureira, nosso Bira Madureira, que é repórter esportivo.
Tá se recuperando bem. Nosso querido Bira Madureira, Ubirajara Madureira, Pedrinho Ávila é uma figura, viu, seu repórter Marinho Santos. Olha, voltando agora à questão barracas, Praia dos Milionários, inclusive na próxima semana, a gente, a convite, né, dos proprietários das barracas, a gente vai participar da reunião ao lado de outros colegas da imprensa. A turma está preocupada, o projeto apresentado, parece que a turma deu alguma ideia. E atenção, prefeito Mário Alexandre, sentar para ouvir os barraqueiros. Eu acho justo. E sobre a falta de água desses dias de carnaval, lamentável. Atenção, Zé Lavini, Felipe Madureira. O que é que aconteceu, Felipe Madureira? Teve rompimento da adutora, foi energia, deixou a turma sem água. Teve barraqueiro e teve que pegar água do mar para deixar o banheiro limpo. Imagina só, não teve navio na cidade. Teve turista que veio, ó, não vai ter carnaval em Ilhéus, mas ele vem, porque Ilhéus é linda. Ilhéus é linda, a nossa cidade é abençoada. Nosso grandioso Deus deu esse presente à natureza em Ilhéus. Então, mesmo sem o carnaval do trio elétrico, né, a prefeitura foi fazer o carnaval cultural, alguns bairros, foliões. Mas, Marinho Santos, aí você vai para uma barraca, não tem água, a energia vai embora, a turma fica sem. Como é que vai gelar a cerveja? Como é que vai preservar os alimentos? Algo precisa ser feito. Amigos vereadores, convoquem a Coelba, convoquem a Embasa. São prestadores de serviço. A Embasa pertence ao governo do estado da Bahia. A Coelba já foi privatizada. Mas tem que convocar. Tem que convocar, porque não tem. Eu não posso chegar aqui e dizer, não, não quero mais receber a energia da Coelba. Só tem a Coelba para prestar o serviço de energia. Ah, Escarpita, mas aí tem agora energia solar. Ainda não está acessível para todo mundo. Mesmo assim, com a energia solar, você ainda fica dependendo da Coelba, porque tem que ir para a Coelba para depois a Coelba distribuir. Então, são fatos assim que a gente fica chateado. A nossa cidade com um potencial turístico gigantesco. E aí você chega numa cabana, seu repórter, não tem energia. E a água também não cai na torneira, não tem como manter tudo limpinho. Imagina como é que vai fazer aquela moqueca, deixar a cozinha bonita para quando o cliente chegar, ver que tá tudo bacana, tudo limpinho.
É verdade. E você falou aí, Zé Lavini. Eu vou fazer um pedido aqui a Zé Lavini, porque ele me prometeu aqui, sentado do meu lado aqui, a questão das bocas de lobo, aquelas tampas ali na Avenida Ubaitaba, logo depois do posto Carioca até a Barra de Itaipe. Você, o festival de tampas, os buracos estão lá, a pessoa passa de moto ali, ou com carro, uma jante liga leve, meu amigo, pode acontecer um grave acidente. Já estão nominando os buracos, as bocas de lobos da Barra de Itaipe, Avenida Ubaitaba, de o buraco de João Macaúba. Aí o outro, não, aqui é o buraco do Espirro. Aí o outro, não, rapaz, aqui é o buraco de Val Mecânico, o buraco do Val Mecânico. Aí, não, rapaz, aí é o buraco do policial militar, o Badega.
Agora, não
cada
é só...
Cada um buraco tem um nome, até a barra.
É só na barra que tem buracos, não, meu senhor repórter. A cidade tem buraco, inclusive...
Eu falando da bocas de lobo.
Sim, sim, baixa, aquela boa, tampas... ela baixa.
As tampas que estão, né, sem tampas.
Agora, o pessoal também está fazendo, abriram uns buracos para fazer o tapa-buracos na Ilhéus Olivença. Tem que tomar cuidado aí, atenção à turma aí, tem cada cratera, o quadradozinho que eles fazem, né, para fazer o tapa-buraco e deixaram aberto. O que teve de gente que estourou o pneu aí, meu Deus do céu,
eu não
um gancho da boca de lobo.
Eu não chamo mais atenção do Átila Dócio, eu não vou falar mais o nome de Átila Dócio neste programa, porque ele não está nem aí, ele não está nem aí, parece que ele não anda para o lado de cá não, para a Zona Norte não, é centro e Zona Sul, porque meu amigo, o Átila Dócio deixa a desejar, é ar-condicionado de verdade, Scarpe.
Vamos lá, Edenildo Braga sendo convocado. É hora do futebol no Tropa.
Bola dentro.
Bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo Braga.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia, amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas. Começou a Copa do Brasil e, como no ano passado, algumas surpresas já aconteceram. Chapecoense, Londrina e Cuiabá foram eliminados na primeira fase da competição. Tivemos o Falcão perdendo para o Volta Redonda, placar de 3-1, classificado time carioca. Nova Mutum 4, Londrina 2, Caucaí Tombense, empate em 0-0, classificado o time de Minas Gerais. Sampaio Corrêa 4, Cuiabá 3, Marília 0, Brusque 3 e São Francisco do Acre 1, Ipiranga do Rio Grande do Sul 1, classificado time gaúcho. Hoje a bola rola para o Maitá e Curitiba, São Luís e Juventude, Ceilândia e Santos, Trem Vasco, Vitória do Espírito Santo enfrentando a equipe do Remo. Pela Copa do Nordeste, mais uma rodada aconteceu ontem, o complemento é hoje. Tivemos CRB 2, Santa Cruz 1, Sampaio Corrêa e CSA, empate em 1-1. Fluminense do Piauí 2, Ceará 5. Já a equipe do Ferroviário empatou com a ABC em 2-2. Agora, a goleada que aconteceu ontem, surpresa para alguns, para outros não, porque o time do Bahia é muito fraco. O Sport bateu o Tricolor de Aço pelo placar de 6. Isso mesmo, 6 para o Sport, 0 para o Bahia. O Bahia que teve um jogador expulso no primeiro tempo, mas não justifica uma goleada como essa. Sport 6, Bahia 0, Copa do Nordeste, jogo realizado ontem. Hoje nós teremos mais baianos em campo. O Vitória enfrenta o Náutico e o Atlético de Alagoinhas vai receber a equipe do Campinense. No Campeonato Paulista, 2 jogos, Ituano 0, São Bernardo 2 e o Palmeiras bateu o Bragantino pelo mesmo placar. 2 jogos ontem, portanto, no Campeonato Paulista de Futebol. Para os brasileiros, começou a Libertadores. Sem Hulk, que testou positivo para o Covid-19, o Atlético de Minas empatou fora de casa com o Carabobo em 0-0. Na última terça-feira, tivemos aí a primeira partida da final da Supercopa ou da Recopa Sul-Americana e o Independiente Del Valle venceu o Flamengo placar de 1-0. Próxima partida, a grande finalíssima, vai ser no Maracanã na próxima terça-feira às 21h30. Informações esportivas aqui dentro do Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Valeu que valeu, Edenildo Braga. Amanhã tem mais futebol no Tropa.
Bola dentro.
18 horas, Gabriela Esportiva com Tony Café e o campeoníssimo Zé Maria.
72,9. Rapaz, um bom dia para os meus amigos tricolores da Gabriela FM que, por certo, irão chegar hoje aqui de cabeça inchada. O Marcos Bezerra, Kátia Gomes, o Coutinho Neto. Tem mais Bahia?
Tem não.
Tem mais Bahia aí, tem mais Bahia aí, Renatinho?
Tem não, seu repórter.
Rapaz, 6-0.
Esse jogo, a expectativa sua aí, Vitória e Barcelona?
Rapaz. Eu tô meio...
Pode ser o último jogo do Barça, né? Pode ser o último jogo.
Vitória tá também deixando a desejar, viu?
Vamos desejar boa sorte à turma do Barcelona aí, que vai ao Barradão. O Edenildo Braga amanhã vai trazer mais detalhes. Bom, vamos seguindo agora com a metralhadora da informação até 8. São 6 horas mais 48 minutinhos. Eu queria chamar a atenção, pessoal aí da prefeitura. É uma estrada de responsabilidade do governo do estado, mas tem uma placa que tá prestes a cair, oferecendo perigo, uma placa de sinalização. Você desce a ponte, né? A ponte nova, sentido Zona Sul. Antes de entrar para pegar a 13 de maio, tem uma placa. Ali é o antigo Baitacão, seu repórter. Hoje tem um empreendimento ali. Está uma placa pendurada, oferecendo perigo. Passei hoje cedo vindo para a rádio e tô aqui fazendo esse apelo aí aos órgãos competentes. A mesma coisa, tem regiões aí que tem 20 horas já sem energia elétrica, região de Lava Pés, Ribeira das Pedras. O pessoal tem 20 horas sem energia elétrica. Como é que aguenta, rapaz, um negócio desse? Complicado, viu?
Essa aí, encontrei o padre. O padre gosta de sorvete, Scarpita, é. Cabeça baixa e com copo, ó, em frente à igreja São João Batista. O padre Genário, tomando sorvete, cabeça baixa, e não me reconheceu porque eu estava de boné. Aí, padre, ele levantou a cabeça e ficou me olhando sem saber quem era. Aí depois que ele reconheceu, Scarpita, levantou imediatamente, me deu aquele abraço massa. Padre Genário,
um abraço, tá gostando, viu? Tá gostando aí, foi bem recebido na paróquia São Francisco. Agora, lembrou o Padre Genário, lembrei Padre Valdir e o apelo. A gente lembra da campanha que a gente fez da TV, né? Por abrigo. A gente agora precisa abraçar o abrigo mais uma vez em relação a alimentos. Para você ter uma ideia, amigo ouvinte, são necessários 80 litros de leite diariamente para manter a alimentação dos internos lá do Abrigo São Vicente. A gente vai na segunda-feira, inclusive amanhã, ver se o nosso Zé Mascate, Padre Valdir, a gente consegue agendar uma entrevista aqui no programa para a gente iniciar essa campanha. Vamos ajudar ao Abrigo São Vicente. A gente sabe que tem uma parte particular, mas tem uma parte também que é pública, e o sentimento bate. Tem famílias que chegam lá e deixam um idoso na porta do abrigo, e a turma acolhe, seu repórter. É o acolhimento que é feito ali no Abrigo São Vicente. E o abrigo vem passando momentos difíceis. Então a gente vai abraçar e contar com a ajuda de cada um dos ouvintes, aqueles ouvintes que ajudaram com 10, com 15... reais, a gente comprou a TV de 65 polegadas, está lá no abrigo, agora a gente vai levar alimentos. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre a questão de Banco Central, o Grimaldo, ele é professor, né? Ele reside no distrito de Banco Central, mandou aqui um texto pra gente. Eu vou ler daqui a pouquinho, viu, Grimaldo, porque agora a gente vai dar uma passada no nosso WhatsApp, primeiros áudios rolando aqui no nosso programa Tropa de Elite.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos no Zap Zap!
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Eu começo com ele, Marrom de Deus.
Bom dia, Marinho Santos, seu Betinho Escapito e todos os ouvintes do Tropa de Elite. E aí, a festa acabou, e agora, José? Você vai para onde? E Ilhéus agora segue sua via crucis de casos a casos e descasos. Esperamos que as coisas mudem daqui para frente. Forte abraço a todos.
Bom dia.
Tito Marrom de Ilhéus.
Valeu, Marrom. Um abraço para você, viu? Bom dia. Até mais.
Bom dia, tropa de elite. Bom dia, Marion Santos. Bom dia, Robertinho Scarpito.
Bom dia
a todos os ouvintes da Gabriela FM. Aqui é Givaldo Santos, estou aqui no Goiás. Estou ouvindo e ligado no programa Tropa de Elite. Mandar um alô aí para toda a comunidade de Vila Juerana, meu povo aí. Deus abençoe.
Abração, rapaz.
Bom dia, Marion Santos e Robertinho Scarpito.
Estava
fazendo falta vocês no Tropa de Elite. Que Deus ilumine o dia de vocês. Marinho Santos e Robertinho Scarpeta. É sobre o posto que eu falei naquele dia. O pessoal nem deu satisfação, ninguém viu olhar. Tem mais de 500 metros na rua Beira Rio que tá sem energia. Tudo no tubo, a rua tá toda no tubo. Só tem um posto só na rua Beira Rio. De frente à minha casa tá uma escuridão que você não pode nem passar. Aí depois eu vou tirar umas fotos para mandar para vocês.
Manda para a gente aí, Criuza.
Tá rua Beira Rio.
Um abraço, Criuza. Manda para a gente, viu? Vamos ao último dessa rodada.
Bom dia, Escapita. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Tudovic, Tropa de Elite. Bom dia, galera. Vocês voltaram, né? Trabalhar, graças a Deus. Tudo na paz. Então, Marinho Santos. Rapaz, Ilhéus, o prefeito não fez carnaval. O carnaval de Ilhéus foi particular, foi o pessoal que fizeram seu carnaval. E os ambulantes confiaram, compraram suas mercadorias para trabalhar, para ganhar um dinheirinho. Quando é os dois dias de carnaval do final, suspende o carnaval de Ilhéus. Aí fala que foi por causa da chuva. Que preocupação o prefeito tem com o barranco que está caindo em lugar nenhum. Se tivesse preocupado, não tinha ninguém aí desalojado desde 2021. Daquela enchente, tem gente aqui que está morando à toa ainda, tá entendendo? Aí ele acabou o carnaval porque ele precisava ir pro carnaval. E eu acho que a segurança foram pro outro canto. E bom dia.
Bom dia, pai. Quem é esse língua fiada, você sabe, né, seu repórter?
É o Salve Jorge. Salve Jorge.
Sempre chega com língua afiada aqui no programa do povo, viu?
Opa, de elite.
É língua afiada, Jorge, viu? Será que ele tá retado? Amanhece retado. Salve Jorge. 6h54, tem notícia aí pra gente?
Olha, tem um... 6h54, olha, o Rodrigo foi esfaqueado no centro de Ilhéus no último domingo. Motorista de aplicativo, ele só foi identificado apenas pelo prenome de Rodrigo. Ele sofreu tentativa de homicídio ali nas imediações da Biblioteca General Osório, em pleno centro de Ilhéus. Segundo informações, o Rodrigo, ele disse que um homem conduzindo uma van, uma Renault Master, se aproximou do Rodrigo e desferiu dois golpes de arma branca, tipo faca, atingindo-lhe no braço. O braço ficou ferido, ele ainda consciente, mas perdendo muito sangue. O Rodrigo recebeu os primeiros atendimentos no local do crime pelo SAMU. O SAMU esteve no local e logo em seguida foi encaminhado para o Hospital Regional Costa do Cacau. A teoria e a motivação ainda desconhecida. Ele vai para a primeira delegacia territorial para poder... esse caso será investigado lá para ver quem é esse motorista Renault Master, uma van que esfaqueou o Rodrigo no centro de Ilhéus.
Em pleno centro da cidade,
mano? Em pleno centro. Olha, sabe quem está travestido de evangélico, Scarpita?
Não existe isso, travestido de evangélico. Travestido. Ou ele é evangélico ou ele não é evangélico.
Damasceno, Terra Prometida. Você mandou aqui pra mim, uma cruzada evangelística. Aham. Pregador de Aurelino Leal, o Rafael Labareda.
Aí...
e o pregador de Itabuna aí, o Robert.
Aí não quer dizer que ele está travestido de evangélico. Ele vai promover um evento, né, voltado para os evangélicos que vivem na Terra Prometida, seu repórter. Vai ser que dia? Vai ser que dia?
É Bar do Sinho.
Vai ser que dia?
Bar do Sinho, Joia do Atlântico, Terra Prometida, 26 de fevereiro.
Pronto, dia 26.
Às 14 horas. É 14h.
Um abração aí, Damasceno. Vamos pro faturamento. A gente volta já já até as 8, Tropa de Elite. Um oferecimento todo especial. Pomada especialista, pré-moldados Guanabara, Supermercados Meiria, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura. Planeta Doces, Atacadão da Areia, Jal Autopeças, Cabana Palmito e Hospital Vida, no coração da cidade.
Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tamo de volta, beijo, oito!
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Prestação de serviço, utilidade pública e a sua participação com a gente.
Bom dia.
Tá na hora. 7-9 na Bahia.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Olha, a cesta básica disparou. O preço da cesta básica dispara em Ilhéus e Itabuna, viu? O preço da cesta básica, minha amiga dona de casa em especial, você, meu amigo ouvinte. Nas duas maiores cidades aqui do sul da Bahia, no mês de janeiro, em comparação com dezembro, o custo da alimentação essencial para uma família composta aí por quatro pessoas, chegou a R$ 588,79 em Itabuna, R$ 590,17 aqui em Ilhéus. Ilhéus ficou mais caro que Itabuna ainda, viu? O aumento de 7,54%, né, de 9,94% respectivamente. As informações são do projeto de acompanhamento do custo da cesta básica do Departamento de Ciências Econômicas da nossa querida UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz. Para fazer esse levantamento, os pesquisadores, eles reuniram preços coletados em 14 estabelecimentos de cada cidade, se o repórter. Em Itabuna, dos 12 alimentos que compõem a cesta básica, 10 registraram aumento de preço. Tomate, feijão, banana, leite, arroz, açúcar, óleo de soja, carne, manteiga e farinha. Apenas 2 itens que apresentaram redução aí do preço: o café e o pãozinho francês. Aqui em Ilhéus, os alimentos que registraram aumento foram tomate, banana, feijão, óleo de soja, carne, farinha, manteiga, leite e 4 itens que ficaram mais baratos: o café, o açúcar, também o pãozinho francês aqui em Ilhéus e o arroz. Seu repórter Marinho Santos, um abração para a turma que trabalha com alimento aí, é a turma da Central de Abastecimento Bairro do Malhado, nossa querida Nacá, a turma aí do Casa Branca do Branco, aquele abraço, dona Edna, Detinha, que saudade, rapaz. Tem uma turma 10 lá do Litoral Norte, o Marcos Quiabo disse: olha, vou levar você e o Marinho Santos para saborear a melhor galinha caipira da Zona Norte, viu, seu repórter? Falta agora só marcar o dia, né? Tá certo. Vem com a notícia. Repórter policial mais premiado da Bahia, aperta o play e avisa.
Marinho Santos.
Bom dia. A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM, são 7:11. 7:11, mais um homicídio a esclarecer. Esse homicídio aconteceu no município de Ibirapitanga, distrito de Itamaraty. O boletim de ocorrência foi registrado. Inclusive, esse trabalho vai ser investigado, esse homicídio, essa morte, pela Delegacia Territorial de Ibirapitanga, né? Esse fato ocorreu na zona rural, quilômetro 16, na Fazenda Palmeira. É a Fazenda Palmeira, que fica lá em Itamaraty. A vítima foi identificada como José Vitor Vivaldo dos Santos. José Vivaldo dos Santos. O plantão central da Polícia Civil aqui em Ilhéus, 7ª Coordenadoria, tomou conhecimento. O plantão composto pelos investigadores Delmar Santos de Jesus, Daniela Porto, no logradouro, distante cerca de 16 quilômetros da sede, ou seja, do distrito de Itamaraty, município de Ibirapitanga, a aproximadamente 1 quilômetro da Fazenda Palmeira. O corpo foi encontrado dentro de um brejo e provavelmente vítima de homicídio. O fato ocorreu no último dia 17 de fevereiro, por volta das 22 horas, e segundo informações do proprietário da Fazenda Palmeira, o senhor Carlos Rosa dos Santos, ele informou que elementos ainda não identificados entraram na Fazenda Palmeira, na casa da vítima, levaram os pertences do mesmo e depois jogaram o corpo em um brejo, ou seja, um brejo, né? Ele não soube informar a motivação do ocorrido. Prepostos do Departamento de Polícia Técnica foram acionados para remoção e perícia no local onde o cadáver foi encontrado. E aí, agora a instauração de inquérito policial para apuração dos fatos, determinação das circunstâncias a cargo da Delegacia Territorial lá de Ibirapitanga, para investigar lá o que ocorreu na Fazenda Palmeira, em Itamaraty, município de Ibirapitanga. Ver, checar quem foi a autoria, bem como todas as diligências com vistas à total elucidação do evento delituoso. Então tá aí, mais
que
um.
Que coisa, né? É. Que coisa. Aquela região ali.
Itamaraty, o bicho pega.
Bicho pega. Mates da BR-101.
Tem uma informação pra você chegando do Valdevan. Valdevan, lá da cabana da Anitta, disse: olha, os blocos de carnaval não desfilaram em Juerana, porque o motivo Diz que é um buraco aqui, um buraco ali, um buraco lá.
Tá vendo?
São vários os buracos. Festival de buracos em Ejuarana.
Você tá vendo, senhor repórter? Olha, deixa eu trazer essa informação desde ontem, que a gente está aí buscando parceiros para ajudar a resolver esse problema do homem que foi picado por uma cobra lá em Banco Central, né? O Grimaldo, seu repórter, Grimaldo mandou pra gente aqui, olha, o café passou, né, o contato pro Grimaldo. O Grimaldo é professor residente lá no distrito de Banco Central. O problema dessa ambulância da comunidade já vem ocorrendo há muito tempo, onde a Secretaria de Saúde de Ilhéus não leva a nossa comunidade a sério. A ambulância é uma sucateada e só anda com defeitos, Capita e Marinho Santos. Vai para o pátio da prefeitura, retorna pior ainda, colocando, né, os usuários e pacientes em risco. Duas coisas acontecendo: ou o pessoal da oficina não sabe consertar, ou finge que consertou, né? Recentemente essa ambulância levou dois pacientes para Ilhéus, chegou no limite quebrada e foi para o pátio e deixou os pacientes no hospital. A Secretaria de Saúde não providenciou outra para fazer os pacientes, né, retornar, trazer os pacientes. Ô Grimaldo, vou entrar em contato agora com o secretário, né, André Cesário, passar essa situação aí. Secretário André Cesário, tem boa vontade. Tentar o contato também com o Fábio Mantena, que faz a parte de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde, para a gente resolver esse problema aí. É, e a turma da oficina, um olhar especial, tá certo? Vamos seguindo com Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Olha, notícia boa aqui também no nosso site, programatropadeelite.com.br. O governo da Bahia, seu repórter, o governo do estado está convocando 924 policiais, né, que foram aprovados no concurso da Polícia Civil para os exames pré-adicionais. São futuros policiais, né? 924, rapaz, aprovados no concurso da Polícia Civil. Que coisa bacana, viu? Esse concurso da Polícia Civil foi realizado em 2022 para o provimento de cargos de delegado, escrivão e investigador da Polícia Civil. Relação dos aprovados e demais informações estão no edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado da última sexta-feira, dia 17. Os aprovados devem comparecer de 29 de março a 31 de março, das 6 às 19 horas, na Academia da Polícia Militar, lá na Vila Militar, no Dedenzeiro, lá na capital baiana. A matéria está completa no nosso site, programatropadeelite.com.br. Acessa lá. Tem outra matéria também sobre o início do ano letivo da Universidade Estadual de Santa Cruz, né, UESC, com a aula magna dia 6. Tem muitos destaques lá no nosso site, programatropadeelite.com.br. Vamos no zap, vamos dar moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha o maluquinho de Guararema, tá dando um bom dia aqui pra gente, tá pedindo um alô pro Badega, Martina, Alvinha, Vitória, Neco, Zé Oliveira, Zé Domingos, Rocha, Dinha, a região aí do Pau Esquecido, é isso? Lene, né, Zé Soares, Cacá, vereador lá de Vila Brasil, um abração. Olha, bom dia meninos, já estávamos com saudades, abração aqui da Yolanda, manda um alô pros motoristas de aplicativo, taxistas, estamos aguardando aí o navio, fazendo receptivo, viu? Melhoras pro nosso amigo Rodrigo, boa recuperação aí. Olha, bom dia, Domingos Coelho aqui pedindo para informar o desaparecimento de uma mula, rapaz, uma mula. Aonde foi isso que aconteceu? Na região de Banco Central.
A quem mula? Tiver...
Hã? Uma mula.
Sumiu a mula.
Uma mula pelo de rato, de cara branca.
E
uma
até
mula.
Agora, você sabia que sumiu um boi no Rio do Engenho?
Também,
rapaz. O boi de Manuel Cearense. Aquele
meu
Manuel
Deus
Cearense,
sim.
Esposo de Dona Lúcia, lá da Rua da Horta. Tem uma propriedade rural, uma fazenda lá no Rio do Engenho.
Rio do Engenho, rapaz.
O boi saiu por um ramal, Scarpita, saiu no Santo Antônio, colocaram provavelmente num carro.
E
ninguém sabe e ninguém viu.
Vamos tentar ajudar o boi, né, e essa mula lá na região de Banco Central. Maria dos Anjos, do Nelson Costa. Bom dia, meninos. Receba meu abraço. Um abração para você. Olha, bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Eu gostaria de saber se o Bolsa Presença já está liberado. É muito bom voltar a ouvir vocês. Olha, a gente pode checar isso aí, viu? Tem um recadastramento agora, dia 25, né? Começa esse recadastramento. Também no nosso site tem essa matéria. Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Carla, um abraço pra você, Carla. Sônia lá do Alto do Coqueiro, um abração pra você. Sil, Fubuia, Sandra e o Raimundo. Tem áudios aqui no Tropa de Elite. A turma fala no programa do povo, hein?
Bom dia, Marinho Santos. Aqui é o morador do Residencial Vilela. Gostaria de pedir um grande favor, que você pedisse ao pessoal da Embasa para soltar água aqui pro Residencial, que tá, a gente tá sem água, viu? A maior parte aqui tá sem água. A água não chega nos tanques de baixo, não, para jogar para o de cima, não, viu? Obrigado e bom dia.
Olha aí, seu repórter.
Tem que comprar uma bomba, né?
Ah,
uma bomba, porque
a Embasa tem que botar força
da bomba da Embasa não tá conseguindo jogar pro tanque.
Nosso amigo aí do Residencial Vilela. Tem mais aqui.
Bom dia, Marinho Santo, Robertinho Escapim.
Bom dia.
Sou eu, Neuzinha da Vilelinha, da Vilelinha e da Princesinha. Me diga aí quando é que essas máquinas vão passar e a gente ter ônibus pra Santo Antônio. Pra Rio do Engenho, como é que fica isso aí? Me fala aí, Robertinho e Marinho, me fala aí, cadê esse acorda, Marão? Veja a situação das estradas.
Acordar, bom dia, Marinho Santo. Eu me chamo Lauriene, eu moro na Serra Negra. Eu queria que vocês, eu queria fazer uma reclamação sobre a Serra Negra, porque o ônibus não entra lá na Serra Negra. 3 quilômetros pra gente andar de pé com compra nas costas, estrada ruim. Quando tá chovendo, a gente sai de lá da Serra Negra, do ponto final pra lá. 3 quilômetros, viu? 3 quilômetros do ponto final pra lá, pra Serra Negra. E a gente, pra ir pra lá, a gente tem que parar com compra nas costas, vai debaixo de chuva, viu? Porque o ônibus não vai até o ponto final, até lá no Zelito. A gente não vai, o ônibus não vai. Aí eu queria fazer uma reclamação, se vocês podiam falar aí com o prefeito, pra ele ter de piedade da gente aí, passar uma máquina naquela estrada lá. Porque a estrada do Santo Antônio pra lá é muita lama quando chove, a gente vem com lama no meio da canela, chovendo, debaixo de chuva, porque o ônibus não tem condições de entrar até lá. E eu queria que vocês tivessem de compaixão de nós aí e falassem aí com Serra o prefeito Negra. Aí pra gente aí.
Serra Negra, viu? Acorda ele.
Serra Negra, não é lá onde o ouro mora?
Acorda ouro, ele. Acorda. Alô,
ouro, aquele abraço pra você.
Acorda o homem.
Acorda o prefeito. Acorda, tem que trabalhar.
Atenção, prefeito Marão aí, ajuda o povo da Serra Negra, viu?
Olha aqui, tá pedindo socorro aqui, Scarpeta, distrito de Castelo Novo, meu amigo, mandando um abraço a você, Valdemir Galvão. Olha, Castelo Novo, moradores não aguentam mais os animais na rua sujando tudo. Pede zoonoses, dá uma passadinha aqui que ninguém aguenta mais, as ruas parecem mais um curral, tudo cheio de gado. Olha, tem também dois cavalos morando numa praça aqui no distrito de Castelo Novo. Fica um mau cheiro insuportável. Nós moradores não ficamos mais na praça, ninguém. Por conta do mau cheiro, os moradores não conseguem andar direito nas ruas de tanta merda de vaca e cavalo.
Pare com isso.
Tá demais, rapaz. Castelo Novo, Scarpita, onde Deus. Tem um vereador que vai lá e pega os votos. Os votos dos eleitores.
Você tá demais, você tá com a língua afiada.
É o cavalo, viu, e o cavalo e o boi. Será que
giro
o boi,
regional chegando.
Será que o boi de Manuel Cearense não tá lá em Castelo Novo?
Acho difícil ter ido pra Castelo Novo. Manuel Messias vem chegando. Mais um giro regional aqui no Tropa, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Manuel, aquele abraço pra você.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Rosilanches, que aqui na cidade fica no início da cinquentenário. Vamos então trazer notícias de Itabuna. E após ser acusada de maus tratos, pediatra volta a atender no Hospital Manuel Novaes. É a pediatra da Santa Casa de Misericórdia aqui de Itabuna, a doutora Maria do Socorro, voltou a atender no Hospital Manuel Novaes em nossa cidade. Há cerca de um mês, diversas queixas foram feitas em relação ao atendimento da médica, alegando que a mesma vinha atendendo com ignorância as crianças e seus responsáveis, ou acompanhantes. Doutora Socorro foi afastada após um grupo de pais pressionar a direção da Santa Casa, que fez a médica retornar, alegando que falta profissionais na área para substituí-la. Clínica psiquiátrica clandestina é fechada pela prefeitura depois da ação fiscalizadora executada por agentes do Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde. A prefeitura aqui da cidade decidiu interditar uma clínica psiquiátrica clandestina que funcionava na Rua da França, no bairro São Judas Tadeu. Além disso, deu prazo de 72 horas para que o proprietário, cujo nome não foi revelado, promova junto a familiares dos pacientes o retorno a seus locais de origem. A ação contou com a participação do Departamento de Saúde Mental do município, que ampliou a fiscalização para outro local no bairro Castalha, que também maltratava seus pacientes pelo mesmo dono da clínica regular interditada no bairro São Judas Tadeu. O Grupo Ostensivo de Proteção Mental da Guarda Municipal Civil deu total suporte à ação dos fiscais. O fato de uma das clínicas estar em funcionamento, abrigando pacientes e sem qualquer ceia que a identificasse como estabelecimento de saúde, foi denunciado por parentes de um homem, 54 anos, encontrado no chão, amarrado, sujo e com ferimentos, na quinta-feira passada. Os maus tratos foram denunciados à Polícia Civil aqui de Itabuna. Meus amigos, no setor policial, duas mulheres são vítimas de golpes. Muita movimentação no complexo policial aqui de Itabuna no final de semana prolongado de carnaval. Uma idosa foi roubada em R$33 mil por uma professora aposentada que ela deu guarita em sua casa. As duas moravam no mesmo teto há 4 anos, mas, segundo a idosa, a professora não a considerou, pegando o dinheiro e fugindo, conforme registro nas imagens da câmara de segurança de sua residência. A idosa disse que o dinheiro era para inteirar na compra de uma casa para sua filha que está chegando de viagem. Em outro caso, uma mulher transferiu R$1.800 para uma pessoa que se passou por seu advogado, pedindo esse dinheiro para pagar taxas de um processo. Ao ligar para o seu advogado, descobriu que foi vítima de um golpista. Em ambos os casos, as mulheres registraram um boletim de ocorrência no complexo policial de nossa cidade. Falamos em nome de Rosilanches, que na Cinquentenário atende com muita perfeição. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Um abraço. Bom dia, amigo.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
7:35 na Bahia.
Bom dia, bom dia.
Recebendo informativo aqui, o Felipe Madureira, seu repórter, a Embase, informando, né, que olha, foi dia 19 esse problema que aconteceu para ter sido interrompido o fornecimento. Diz que devido às quedas de energia, bombas de dois sistemas que abastecem as áreas norte e sul de Ilhéus pararam e o fornecimento de água foi interrompido no domingo. Pontal, Nelson Costa, Urbis, Nossa Senhora da Vitória, Mambá, Pireus 2, Cururu, Sépulos, Barreira, Sapitinga, Jardim Atlântico, Couto, Santo Antônio, Rio do Engenho, Litoral Sul e adjacências, além do centro e da Cidade Nova. Na Zona Norte, os bairros afetados, Escarpita e Marinho Santos, foram Iguape, Distrito Industrial, Jardim Savoia, Barra, São Domingos, São Miguel, Sambaituba, Baritaguá, Novilhéu, São José, Urucutuca, Vila Campinhos e adjacências. A Coelba foi acionada e regularizou o fornecimento de energia para os equipamentos da Zona Norte, estão sem previsão ainda para a Zona Sul, né? Imagina só, aí até a regularização completa do abastecimento previsto para o meio-dia de segunda. Na terça eu recebi reclamação ainda, não conseguiu resolver o problema. Mas valeu, Felipe Madureira, pela informação que chega aqui no nosso programa. O fornecimento de água começou, né? Retomou de forma gradativa no dia 20, na Zona Sul. Que coisa, ele botou o maquinário aqui. Quer dizer que a Coelba está prejudicando.
A Embasa entra na justiça contra a Coelba.
queimando as bombas.
Que coisa.
Agora o Felipe repórter. Madureira não me respondeu aí, mas isso aí não é o Felipe Madureira, isso é um pedido que eu fiz pessoalmente aqui ao José Lavigne. As tampas, as bocas de lobo ali da Avenida Ubaitaba, logo depois do posto Carioca, aqueles buracos ali, meu, que tá causando um perigo enorme. Alô, alô, inclusive o Zé Lavigne falou que ali, que não é da Embasa, é da prefeitura, mas que ele iria mandar fazer. Fez, mas já destruiu tudo, quebrou tudo.
Complicado, olha, mais uma vez pedir, né, o reparo urgente antes que aconteça uma tragédia, as placas, tanto aquela que entra para 13 de maio, né, você vem da ponte, segue para a Zona Sul, entra para 13 de maio, e também a placa que tem logo no portal também, seu repórter, quem vai para o centro, viu? O negócio tá feio, viu? Meu amigo Marco Aurélio, aquele abraço, tá pedindo para avisar que Lagoa Encantada vai estar sediando o quê? O segundo circuito de natação, travessias equipadas aí, dia 1º de abril. A inclusão da Lagoa Encantada no circuito de natação abre uma nova oportunidade de desenvolvimento sustentável no local, já que todas as ações valorizam e incentivam a conservação ambiental. Na primeira edição, registrou a chegada aí do atleta que ganhou, embora com dificuldades, conseguiu chegar em segundo lugar e promete aí voltar à competição. Você vai correr, Marco Aurélio? Aí, rapaz, um abraço. É legal, viu, seu Mário Santos? Você vê isso, ó, atrair eventos esportivos para nossa Lagoa Encantada. Parabéns aí. Eu acho que o Sérgio do Amparo tem um dedo dele aí também nisso. Aí, viu?
Sérgio do Amparo. Inclusive, Sérgio Escapito, Amparo. A prefeitura deveria tomar vergonha, fazer um parapeito ali, onde você gosta de tirar foto quando vai descendo a ladeira. Aquele visual, Escarpita. Fazer alguma coisa ali, rapaz. Um amigo meu quase caiu. Ele disse que não sabia onde é que ele ia parar se ele desse ali. Cheio de matos. Tem que fazer uma coisa bonita ali, botar uma placa, entendeu? Seja bem-vindo à Lagoa Encantada, do nosso amigo Joca. Aí o cara disse, olha, Joca é administrador da Lagoa Encantada, não faz nada. Eu digo, rapaz, Joca nunca foi administrador. Joca é um abnegado.
Mandar um abraço pro Gustavo Sodré. Veio do Rio pra curtir Ilhéus, né? Curtiu
Capitu
aí.
E Dona Capitu.
Dona Capitu fica do outro lado.
E Chapéu. Lá,
um abraço pro Chapéu.
E a mulher da galinha que sumiu, desapareceu depois que veio de São Paulo, Dona Mundinha. Dona Mundinha tá aqui, tá,
Dona,
viu?
Dona Mundinha, o nosso amigo ouvinte, o Roberto Coelho, lá da 2 de julho, ele tá querendo saber como é que ficou a situação do José Delmo, o poeta.
José Delmo Viana.
Tentar o contato aí, que teve a menina do Conselho Municipal de Cultura, ficou de ter uma reunião e ia discutir essa pauta aí. Se o José Delmo voltaria ou não a poder frequentar o Museu da Capitania lá no Palácio Paranaguá.
A ter acesso novamente.
Ter acesso, né? A gente quer saber, né? José Delmo, um abraço aí. Que nos informe a turma do Conselho de Saúde. Saúde não, rapaz. Conselho de Cultura. São tantos conselhos que a gente fica maluco aí.
Ó, tô chegando, Escarpita. Trocar tiros com a polícia não é um bom negócio.
Mas de jeito nenhum.
E aí o cara vai trocar tiros com a equipe da Polícia Militar, da Companhia 72, que tem o comando do Major Ozanar. E da Polícia Civil, que tem o comando da delegada doutora Andréia Oliveira. Esse fato ocorreu em Sacoaíra, município de Maraú. Os trabalhos para oferecer mais segurança para os turistas e também para os moradores durante o carnaval. Esse fato ocorreu na última quinta-feira, no dia 16, os policiais militares e civis realizaram abordagem nas proximidades do povoado de Sacoaíra, quando uma dupla, dois elementos em uma moto, não obedeceu a ordem de parada, fugiram efetuando disparos contra os policiais, que de imediato revidaram a injusta agressão. Um dos elementos foi baleado e levado ao posto de saúde de Maraú, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O outro elemento foi preso. E com eles foram encontrados uma mochila contendo 60 trouxas de maconha, um revólver calibre 32, a numeração raspada, e quatro cartuchos deflagrados. Os caras trocar tiro com a polícia com um revólver calibre 32. É idiota, né, Scarpe?
Eu não tô nem acreditando nisso. Trocou tiro com a Popó usando um 32.
Ah, é brincadeira, viu?
Fale-me Deus. Nossa Senhora, viu? Vamos nessa, 7 horas 42 minutos na Bahia, 7h42. Olha, parte do telhado aí do IME foi destruído pela chuva, viu? Atenção, atenção, secretária Loura, as aulas voltando aí, viu? As chuvas que atingiram Ilhéus, né? Domingo pra. De sábado pra domingo, domingo pra segunda, meu Deus do céu, destruiu parte do telhado do Instituto Municipal de Ensino Euzinho Lavínio, IME do Centro. É, a Prefeitura de Ilhéus anunciou o cancelamento das festividades também devido a essa chuva, né? O carnaval, seu repórter, que coisa, viu?
Fez a reforma, gastou dinheiro, pouco tempo.
Obrigado, rapaz.
Não, pouco tempo, fez uma grande reforma no Instituto Municipal de Educação.
Eu acho que nessa parte
já caiu, desabou.
Eu acho que nessa parte não teve, não, reforma, viu? Teve, não. Nessa parte, não.
Mas que você é perícia, você é perito?
Eu não tô, pelo, não tô vendo pintado, né? Se tivesse pintado, eu tinha feito a reforma.
Ah, então a reforma foi até certo ponto.
Até certo ponto, seu repórter. 7h43 na Bahia, 7h43. Vamos dar mais uma passada no nosso WhatsApp. Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. Não é isso? Vamos lá, então. Vamos lá. Aqui o povo fala, aqui o povo tem voz de vez. Olha, a deputada Soane Galvão está cobrando aí a questão de mais segurança para as mulheres, viu, seu repórter? Já chegou junto aí ao governo do estado da Bahia, tem audiência marcada aí com o comando da Polícia Militar e com o secretário de Segurança Pública. Eu conto já já.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos no zap!
Ela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos nessa, Nega Áurea, manda seu recado aí, Nega Áurea, mulher dos gatos, miau.
Bom dia, Mário Santa Escarpita.
Bom dia.
Deus abençoe vocês, uma feliz quinta-feira para todos nós, meus amigos do coração. Aqui é Nega Áurea do CSU.
Ah, tá vendo? Tem mais aqui, viu?
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho Escarpita.
Bom dia.
Também é um prazer muito grande estar participando do programa de vocês aí pela primeira vez, mas sou um ouvinte assíduo do programa. Gostaria de pedir ao prefeito Mário Alexandre que dê uma olhadinha aqui pelo Santo Antônio de Pádua. A situação aqui está terrível.
Santo Antônio de Pádua, Zona Sul.
Bom dia, Mário Santo. Aqui é o Desi. Sou Mário Santo, sou moradora do Nelson Costa. Eu queria saber até quando a população vai estar sofrendo com aqueles pontos de ônibus sem cobertura, chuva e sol ali. Isso é falta de respeito pro ser humano. Prefeito, acorda pra vida, prefeito.
E aí, seu repórter? Aldaci, seu repórter. Tá na bronca, é questão de abrigos ali. Até hoje nada, viu?
Muita gente pedindo esses abrigos, viu?
Eu queria fazer um apelo aqui, já que Felipe Madureira também está ouvindo a gente, aproveitar, né? Pérola do Mar, loteamento Pérola do Mar, ali pertinho da Gringa, né? A pizzaria da Gringa, mandar um abraço para toda a turma 10 aí. Tem um esgoto, Mário Santos, que corre e corre há muito tempo. Do lado do posto, tem um posto de gasolina, aí tem a rua que você vai, loteamento Pérola do Mar, tem o Jack Janine, tem a pizzaria da Gringa, uma fedentina que fale-me Deus, Nossa Senhora. Ah, mas é a prefeitura, ah, mas é a embase. A gente precisa resolver o problema, secretário Átila, secretário de infraestrutura. É a sua pasta. Chama a embase. Felipe Madureira, dá uma passadinha lá, Felipe. Loteamento Pérola Dourada. Eu tô até fazendo propaganda aqui, ó. Tem um posto, né? E aí você segue a rua, já vai ver lá o paralelo solto, uma cratera no meio, aí o esgoto correndo, uma fedentina. E a gente fica na bronca porque a gente gosta da nossa cidade. A gente quer ver um Ilhéus bonita. Um Ilhéus que tem um potencial gigantesco, mas tem essas coisas aí que a gente fica... Esgoto? Você tá caminhando no centro da cidade, você dá de cara com esgoto. É complicado, rapaz. É muito complicado mesmo. Olha, bom dia! Aqui no município de Uruçuca tá faltando energia direto, viu? As pessoas estão tomando prejuízo. É, rapaz, pedir ao vereador Bicudo, vereador Matheus Santos, presidente Magnólia, convocar, levar a Coelba também para o Suco para resolver isso aí. O pessoal tem feito um trabalho na estrada, está trocando toda a fiação. Eu espero que esse problema acabe, viu? Bom dia, Mário Santos, bom dia, Scarpita. Estamos ouvindo vocês aqui no Hospital do Malhado, na Cossi. Um abraço para a turma ouvindo a gente. Olá, bom dia, Mário Santos, Scarpita. Sou moradora de Maria Jape. Meu nome é Jeane, queria fazer uma reclamação da Coelba. Desde sábado que estamos sem energia aqui. Já estragou um monte de coisa. Meu Deus do céu, imagina só. Sábado, gente. Hoje é quinta-feira. Atenção, atenção, Coelba. Olha, bom dia. Vocês querem o povo da região, do Rio do Engenho, Santo Antônio, toda a região, 251 Pontal Guaranema, continuou sem transporte. Marinho Santos Escapita, minha reclamação hoje é sobre o ônibus faz a linha Guapo Vilela, está demorando tanto para completar, ainda quebrou no meio do caminho, rapaz. Marinho Santos Escapita, aqui Severino Vieira. Faz dias que a água não cai na torneira, dá bronca aí na embaixo. Aí, ô Zé Lavini, Felipe Madureira, Malhado, Severino Vieira, abre a torneira e não cai água, seu repórter. Abri a torneira e não cai água. Complicado, viu? Bom dia, Scarpita e Mário Santos, que Deus continue abençoando todos os dias. Já tava com saudade de vocês, hein? Manda alô aí pra mim, a Beth é lá do Sol e Mar, Miguel, Maria da Paz e todos aí do Sol e Mar, um abraço. Manda um abraço também pra ele, que tá em Salvador, mas é apaixonado por Ilhéus. Nosso amigo Abdon, Casa Mais Fácil vai estar com a gente a partir do dia 1º. O Joelson, gerente, chegando na mesma pegada do Abdon, viu? Jorge Senda, nosso querido Bolinha Uruçuca, tá no ritmo de carnaval ainda, né, Bolinha? Você tá de ressaca aí. Bom dia, bom dia. Olha, a senhora dona Embasa, ontem abriu um buraco do lado direito, aqui para Avenida Itabuna, pela direita, quase em frente ao posto Leleu, e largou lá, atrapalhando o trânsito para quem vai em direção da Avenida Princesa Isabel. Fica difícil assim, viu? Cobra aí pra gente. É o Paulo César, é a turma que participa do programa do povo.
Olha, Scarpita, quem tá convidando você aqui é o filho de Painho. Sabe quem é o filho de Painho?
Não tenho noção de quem seja o filho de Painho.
O filho de Painho é o Wilder. Ele foi o gerente da Yamaha.
O Rene, o filho do Rene.
É o filho do Fera da música brega.
Disse, olha, do Acarajé e do
Amaral. Hoje é meu aniversário, tô na escuta do Tropa de Elite. Vamos comer acarajé e abará de graça. Hoje lá em Painho, chame Robertinho Scarpita e Renatinho Baby Boy. Lá em Painho é na Conquista.
Um abraço, nosso querido Prequeta, o também. Ida. Fala de acarajé, eu não esqueço do Prequeta. Iracema, depois do carnaval, vem São João, né? Aquele licor gostoso, retado. Iracema, um beijo pra você. Bom, seu repórter, vamos seguindo com a metralhadora da informação até às 8. É sobre essa questão aí, a deputada Soane Galvão pedindo ao governador medidas para reduzir violência contra as mulheres. A gente tem visto essa violência crescer não só aqui em Ilhéus, mas em outras regiões. A deputada então indicou ao governo da Bahia, através do seu governador Jerônimo Rodrigues, por intermédio da Assembleia Legislativa, a criação de unidades da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, DEAM, e a implementação da Ronda Maria da Penha em municípios do interior baiano. Conforme ressaltou a parlamentar, os índices da violência registrados devem orientar as ações do governo. Tem cidades aí que não tem DEAM. Tem cidades que só tem o nome, seu repórter, Delegacia de Polícia. A chave fica com o vizinho. O vizinho abre. O trabalho que o Sindipoc vem fazendo é excelente. O Estácio Lopes e toda a equipe é denunciando esse desmando. Precisa colocar segurança pública como prioridade, governador Jerônimo Rodrigues. Me ajude, seu repórter. Tem que ser prioridade ou não tem?
Tem que ser prioridade a segurança pública e mais investimentos para a polícia, reformas nas delegacias. É, você está vendo aí.
Ele que está convocando 924 policiais aprovados, né? Fizeram concurso, foram aprovados agora para essa fase admissional. Eu espero que faça essa reestruturação. E como eu coloquei, tem cidades que só tem um nome na parede, delegacia. A chave fica com o vizinho.
Está prestes a inaugurar aqui na Avenida Roberto Santos, ao lado do Candomblé da Mãe de Santo Conceição e em frente ao Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães.
A nova delegacia.
A delegada Catiana Murim, coordenadora, vai ficar ali com a equipe dela.
Mas Ilhéus ainda tem essa sorte. E outras cidades que não tem? Só tem o nome na parede lá e a chave fica com o vizinho. Vamos embora, viu? Paulo José tá de ressaca hoje, não tem a participação do Paulo José.
Mas eu tenho aqui, Escarpita,
com a última.
Delegacia Territorial de Canavieiras, recuperação de veículo roubado e clonado. É, policiais civis no comando do delegado de Polícia Civil e titular de Canavieiras prenderam um elemento de iniciais TSJ, 32 anos. Após monitoramento, acompanhamento tático e tentativa de fuga na Avenida Otávio Mangabeira, no centro da cidade de Canavieiras, em poder do elemento, um veículo Onix. Esse Onix, Escarpita, turbo AT de cor branca, ano 2020. O cara ostentava placa policial de outro veículo com mesmas características. Ele circula e é licenciado na cidade de Votuporanga, interior de São Paulo. O veículo foi apreendido, possuía chassi e demais sinais identificadores adulterados. Foi roubado na cidade de Campinas, interior de São Paulo, em agosto de 2022. Esse Onix, avaliado em cerca de R$80 mil, e após a prisão, o elemento conduzido foi preso, autuado em flagrante por receptação e adulteração de sinais identificadores do veículo. Se encontra à disposição da Justiça na Delegacia Territorial de Canavieiras. O autuado que ganha, ele alegou ganhar cerca de R$2 mil por mês. E não teve como comprovar o pagamento ou origem do veículo. Permaneceu em silêncio durante todo o interrogatório e as investigações acerca...
Ficou mudo, calado.
As investigações acerca do fato já havia iniciado há cerca de 40 dias. A polícia vinha monitorando bairro Sócrates Rezende. Ele já havia sido preso, esse elemento, por tráfico de drogas na cidade de Belmonte. Então, veículo recuperado, Onix 2020, avaliado em R$80 mil.
Parabéns. Eu queria parabenizar também nosso querido Adailson Aranha, o pequeno. O sucesso foi o Bloco Pirulito, né? Um bloco organizado que fez a referência no carnaval lá no Hernani Sá. Parabéns, Adailson Aranha, um abraço. E ó, notícia de primeira mão, tenho vários vereadores que estão na bronca com o secretário Átila Dossi, o seu repórter. Vereadores na bronca com o Átila Dossi. Viu? Vamos embora?
Gostei agora aí. Porque o Átila tá que tá, viu? Ele tá se achando, viu, Scarpe?
Vamos embora?
Mandando um abraço pra Madá e meu amigo Curim, na Praia da Ponta do Ramo. Ligados no Tropa de Elite. Aquele abraço. Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora. Eu e Chico Preto, e Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite!
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O palco dá em Chico, dá em Francisco. E se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos,
eu já fui. Fui, vem comigo, Roberto, seu Roberto Escarpita Júnior.
Show de rádio pra você.
Vamos nessa, carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Vem aí, Renatinho Bad Boy na Super Manhã da Gabi. E a gente se encontra amanhã, bem cedinho, se Deus quiser, a partir das 6, no oferecimento todo especial. Pré-moldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana Palmito e Hospital Vida. Acabou mais um Tropa de Elite. Saúde, paz e alegria sempre, hein?
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Se perdeu tropa, fica triste não. Daqui a pouquinho um podcast liberado. Giga Turismo e a hora certinha pra você. Faltando 3 minutinhos para as 8.